que a título de... Senhoras e senhores, então, enquanto estamos a criar condições para iniciarmos a nossa reunião, eu queria informar os seus deputados que amanhã, às 11:30, na sala de visitas da Presidência, tomam posse os novos membros do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu gostava de saber se algum dos senhores deputados poderá estar presente no sentido de representar a Comissão, porque eu tenho já um compromisso que foi anteriormente assumido e não poderei estar presente. Portanto, há vários elementos que vão estar presentes. Eu agradecia então aos serviços que informassem que tanto a senhora deputada Carla Rodrigues como vários seus deputados vão estar presentes. Outra informação prende-se com duas iniciativas europeias relativas a disposições ao nitrato de amónio, portanto, eu penso que isto é um bocadinho lateral à nossa comissão, seja como for, depois no expediente poderão ver se algum dos seus deputados quer exercer o escrutínio desta iniciativa. Outra prende-se com o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais, como inclui algumas áreas de saúde, está-me aqui a dizer a doutora Luísa, foi distribuído para várias comissões, desde a primeira aos negócios estrangeiros e à nossa comissão e à comissão de trabalho, obviamente. Portanto, também agradeci aos senhores deputados que pudessem informar-se no sentido de, se quiserem pronunciar-se, transmitirem às nossas colaboradoras. É quarta-feira. É. Senhoras e senhores deputados, há uma instituição que até está ligada à Universidade do Porto, que se chama Associação Encontrar-se, que se prende, que tem como objeto questões ligadas à saúde mental, tem um trabalho que eu, por acaso, conheço parte desse trabalho, é um trabalho que tem um grande mérito, tanto da parte da academia como da parte de profissionais que estão no terreno. Vêm à Assembleia e pedem se nós os podemos receber na quarta-feira, dia 1 de Abril. Portanto, eu gostava nem que fosse uma audiência rápida, visto que eles estão cá a fazer uma ação de sensibilização. Se a Comissão acedesse, eu marcaria meia hora só para os recebermos, para ouvirmos o que têm a dizer. Visto que era para aproveitar a deslocação das pessoas que vêm do Porto, e gostava também de saber se não se opõem a esta minha sugestão. Bom, penso que o silêncio é revelador de que não se opõem e, portanto, marcaríamos uma audiência muito breve para a nossa reunião no dia 1 de Abril. Senhoras e senhores deputados, a título de informações, neste momento é o que eu tenho para dizer. Passávamos agora, se não houver pedidos de palavra, à apreciação das atas relativa à visita realizada no dia 25 de Fevereiro. Eu penso que os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler. Não sei se alguém quer alterar ou adicionar alguma sugestão. E temos também as atas número 171 e 72, relativas aos dias 4 e 11 de março. Se não vissem nada contra, eu poria à discussão e votávamos todas em conjunto. Pronto, então, quem vota contra... Quem se abstém, As atas foram aprovadas por unanimidade. Passaria agora à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, Dr. Joaquim Abreu de Sousa. Não sei quem vai usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que o requerimento é apodíctico, mas de qualquer maneira impõe-se ser alguns considerandos, sendo certo que a gravidade da matéria contrasta com a simplicidade com que ela pode ser exposta. Como bem, senhores deputados bem sabem, estamos perante uma das mais preocupantes doenças, que aliás é hoje a segunda causa de morte em Portugal, e basicamente aquilo que nós fomos confrontados foi com as declarações de alguém que pela sua... O cargo que ocupa enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia merece, obviamente, a maior consideração por parte desta Assembleia, que, em síntese, denuncia a realidade que é a necessidades crescentes no âmbito do tratamento de oncologia, que contrastam com meios permanentes, ou seja, a preocupação é crescente na medida em que o tempo passa e vai aumentando o hiato entre os meios e as necessidades. Sendo certo que, e essa é a justificação imediata deste pedido, é as suas recentes declarações de que, numa doença com a natureza desta e com as consequências que todos sabemos, esta falta de capacidade de internamento ter estar a provocar o adiamento das cirurgias oncológicas. E, portanto, é necessário proceder ao apuramento da realidade. Nós sabemos que, aliás, todas as senhoras e senhores deputados sabem que a direção do IPO do Porto já veio dizer que não se revia nestas declarações, portanto, o que, em nosso entender, reforça a necessidade de sabermos exatamente o que se passa e não há qualquer outro propósito senão esse. A nossa obrigação é termos o conhecimento informado da realidade. Aliás, como sabem, o Sr. Ministro da Saúde, recentemente, nesta Assembleia, não negou que houvesse falta de camas. Referiu, inclusive, é que as solicitações que lhe vinham dos serviços não atendiam a essa preocupação. E, portanto, a Sra. Presidente do Partido Socialista entende que é imperativo ouvir o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, portanto, o Dr. Joaquim Abreu de Sousa, e era isso precisamente que requeria. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Qual dos senhores deputados estou à espera que me peçam a palavra? Faz favor, Sra. Deputada. Pois, pode não haver. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. De uma forma muito breve, só para dizer que o PCP irá acompanhar este requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Nós entendemos, de facto, que as matérias e as questões relacionadas com as doenças oncológicas são de uma grande preocupação e que devem ser, obviamente, a preocupação desta Comissão. E a verdade é que, também do conhecimento que temos, de facto, há um conjunto de constrangimentos graves no que diz respeito à medicação, aos tratamentos, adiamento de cirurgias, falta de capacidade de resposta, e por isso consideramos, de facto, uma grande, seria útil, obviamente, a Comissão acompanhar estes problemas e poder realizar esta audição.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Bom, não havendo mais, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Votaremos sobre o aumento ao requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhores deputados, Sr. Presidente. O CDS também não se oporá, certamente, à vinda ou requerido pelo Partido Socialista.
Tá. Pronto, como foi breve, Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente o requerimento apresentado pelo Partido Socialista porque entende que o tema é pertinente e faz todo o sentido a audição com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia e fazemos votos para que esta audição permita um maior esclarecimento e um conhecimento de facto daquilo que se passa neste setor e que, como sabemos, é fundamental em termos do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que estamos em condições agora de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão de vários projetos de resolução. Eu pergunto aos Srs. Deputados se a metodologia que nós temos seguido, que é no fundo como o objeto é semelhante ou parecido aos vários projetos, se podemos fazer a discussão conjunta e não projeto a projeto. Então, passava desde já a palavra ao PCP, que penso que foi quem entregou o projeto de resolução 1257, que tem como objeto pela manutenção do Hospital do Fundão sob gestão pública. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. As questões que este projeto trata e que iremos discutir, de facto, estão relacionadas com uma das medidas, um dos objetivos deste governo que passa pela privatização dos hospitais públicos, neste caso concreto, entregando-os às misericórdias. Nós estamos a falar de hospitais que estão no Serviço Nacional de Saúde, hospitais que tiveram ao longo dos anos um conjunto vasto de investimentos públicos, quer no edificado, quer ao nível dos seus equipamentos, hospitais que efetivamente servem determinadas populações e que ao longo de todos estes anos que estiveram em instalações, de facto são de propriedade das misericórdias, o Estado sempre cumpriu com todas as suas responsabilidades, assumindo os seus compromissos. Isto quer dizer que em todo este período as misericórdias tiveram naturalmente a respectiva contrapartida, que neste caso concreto é o pagamento da renda associada ao aluguer destes espaços. No que diz respeito concreto ao Hospital do Fundão, este é um hospital que está integrado no Centro Hospitalar da Cova da Beira e é um hospital que nos últimos tempos não só teve um conjunto de investimentos bastante avultados, com a construção de um novo edifício, a instalação de um conjunto de serviços. É verdade que também que nos últimos anos, um pouco mais atrás no tempo, o hospital foi sujeito também a um conjunto de uma desvalorização com a saída de um conjunto de serviços, nomeadamente o bloco operatório, as urgências um pouco mais tarde. A verdade é que o hospital também, com a integração do centro hospitalar, foi perdendo um conjunto de serviço e valências. Mas a verdade é que estava e está em cima da mesa e havia um conjunto de um plano estratégico, inclusivamente, para reforçar os serviços deste mesmo hospital. E aquilo que é importante, que nós consideramos, é que efetivamente os hospitais do Serviço Nacional de Saúde devem ser geridos pelo Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar da qualidade do serviço, da diferenciação que precisa ter, da valorização dos próprios profissionais, porque esta é uma questão que não está salvaguardada no decreto-lei que este governo apresentou e, aliás, neste distrito foi bem visível o que é que aconteceu, nomeadamente com a privatização de creches e de jardins de infância, que atirou dezenas de trabalhadores para a requalificação e que estavam a desempenhar funções em equipamentos que eram da segurança social. social e que foram privatizados, e esse é foi o resultado, neste caso concreto, das políticas deste governo. E em relação a esta matéria, no que diz respeito ao hospital, nós consideramos de facto que a gestão pública é o que melhor garante a prestação de cuidados de saúde desta população, naturalmente cumprindo também aqueles que eram os objetivos que estão agora delineados para este hospital. Há uma enorme contestação por parte dos profissionais em relação a esta decisão. Os profissionais querem que o hospital continue na gestão pública, a população também, as autarquias também. O próprio presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira manifestou que não tinha sido envolvido e que estava à margem de todo o processo em relação a esta decisão e a esta matéria. Foi apanhado de surpresa, e este hospital tem ainda um aspecto muito específico que não podemos ignorar, que é de facto o papel que também tem e o contributo que dá na formação dos novos médicos. No Hospital do Fundão tem cerca de 130 alunos por ano em estágios, nomeadamente nas áreas de infecciologia e na medicina interna, e isto é um aspecto que eu penso que é de extrema importância do papel que este hospital tem também na formação médica, e que de facto que a sua privatização pode também colocar em causa, e que não pode ser ignorado neste processo, a formação médica que é feita atualmente na região da Cova da Beira. Está a decorrer um abaixo-assinado. Nós temos conhecimento que este abaixo-assinado já tem mais de 2.600 assinaturas, ou seja, o que demonstra, de facto, o descontentamento, quer da população, quer dos profissionais, em relação a esta medida do Governo. E aquilo que nós propomos com este projeto é que, efetivamente, que este hospital se mantenha na esfera pública, revogando o compromisso que foi assumido com a União das Misericórdias para a sua privatização, que sejam reforçados os serviços e as valências do Hospital do Fundão, para dar uma melhor resposta à população que abrange, que seja reaberto o serviço de urgência deste hospital e que, naturalmente, o hospital seja dotado dos meios necessários, nomeadamente meios humanos, para responder às necessidades da população, assim como garantindo todos os direitos aos trabalhadores, pondo fim às desigualdades que hoje existem com trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas e com contratos individuais de trabalho.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois ao Bloco de Esquerda, e de seguida passaria a palavra aos deputados que quiserem usar dela para esta discussão. Senhora deputada Hortense Martins, antes de mais deixe-me felicitá-la por estar nesta comissão, é sempre bem-vinda, já sabe, faz favor.
Muito obrigada, bom dia a todos, também queria cumprimentar a senhora Presidente, as senhoras e os senhores deputados. É um gosto estar nesta comissão, de facto, onde não sou efetiva nem suplente, mas onde por a necessidade de discussão deste projeto de resolução que apresentamos pela manutenção do Hospital do Fundão, que, temos que o dizer, é parte integrante do Centro Hospitalar da Cova da Beira, não é algo que, noutras situações que já se teve em discussão, isso não acontecia, às vezes eram hospitais que estavam desgarrados. Só estou a chamar a atenção para isso, porque aqui o que acontece é que se trata, se esta decisão que for para a frente, para a transferência para a Misericórdia, trata-se do desmantelamento do Centro Hospitalar da Cova da Beira. E como também a senhora deputada Paula Santos já referiu, isso terá implicações não só nas questões correlacionadas com a saúde, mas também na formação. Como todos têm conhecimento, temos uma faculdade de medicina, uma universidade, e essa faculdade de medicina tem formação de médicos com a conjugação dos vários hospitais daquela região. Não se entende as razões para esta possível transferência. Aqui não se trata de o edifício ser propriedade da Misericórdia, porque este novo edifício foi construído com investimento público na ordem dos 3 milhões e meio de euros e é um novo edifício, sim, num terreno da Misericórdia, mas o edifício foi feito com investimento público. Também não se percebe como é que se pode acreditar na racionalização para os encargos globais diminuírem 25%, quando esses objetivos de racionalização também já estavam presentes na constituição do Centro Hospitalar da Cova da Beira. Uma das razões que também referimos no nosso projeto é que, de facto, este processo parece estar a decorrer nas costas dos principais agentes envolvidos e que deveriam ter uma palavra a dizer, nomeadamente a administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, nomeadamente os presidentes da Câmara do Fundão e da Covilhã, que já se pronunciaram contra esta medida, nomeadamente contra também a opinião dos profissionais, quer enfermeiros, médicos, etc., deste Centro Hospitalar. E, portanto, não se percebe o que é, quais são as razões que podem fundamentar a bem das populações uma decisão deste tipo. Queria ainda acentuar o facto de existir um plano estratégico, como foi também mencionado, e esse plano estratégico ter sido ter um protocolo em que esse protocolo foi assinado pelo Centro Hospitalar da Cova da Beira, pela Câmara do Fundão e pela própria Misericórdia. Portanto, as questões que estão aqui na nossa preocupação têm a ver com a necessidade do serviço às populações, dos cuidados de saúde, da prestação de cuidados de saúde às populações, e que isso tem que passar necessariamente pela manutenção, do nosso ponto de vista, no Centro Hospitalar da Cova da Beira, isto é, no Serviço Nacional de Saúde. Não percebemos o que é que está na base do desmantelamento do Centro Hospitalar da Cova da Beira, contra a vontade de todos, como mais uma vez eu acentuo. Um investimento recente que foi realizado, também quero dizer que o PS não tem nada contra as Misericórdias, naturalmente relembre-se que nós até promovemos a rede de cuidados continuados. As Misericórdias têm um papel fundamental também no nosso sistema, na nossa sociedade, mas não podemos estar aqui a fazer de conta que, se houvesse transferência de dinheiro para, e esse dinheiro seria sempre dinheiro público para a Misericórdia, então esses serviços seriam prestados em condições e seriam rentabilizados. E se essa gestão se mantiver dentro do Centro Hospitalar da Cova da Beira, então já tudo corre mal. Então, se por acaso estiverem em causa as questões da gestão, nós temos que exigir que a gestão se faça de forma correta, não importa ser pública ou ser privada. O que nós temos aqui que assegurar é que os dinheiros públicos são aplicados a favor das populações. E eu acho que isto é uma questão que nós todos poderemos estar de acordo. E essa melhor aplicação, até num processo que já se iniciou de racionalização, é incompreensível que se passe desta maneira e que este processo avance. E por isso a nossa resolução prende-se com estes quatro pontos que estão aqui explicitados: a manutenção da gestão do Hospital do Fundão, que eu digo sempre que é parte integrante do Centro Hospitalar da Cova da Beira, porque note-se, o Hospital do Fundão não tem existência jurídica até separada. Ele é parte integrante do Centro Hospitalar, isso já acabou há uns anos, e no ponto número 2, que se considera o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro Hospitalar da Cova da Beira, com o reforço das valências em instalação de novas, com vista à prestação dos melhores cuidados de saúde às populações, que se proceda à audição de todos os agentes envolvidos, como já disse, não aconteceu, e que sejam desenvolvidas medidas conducentes à melhoria efetiva do acesso das populações aos cuidados de saúde a que têm direito, tendo em conta o território e as características da população envolvida, que nós sabemos que nesta região é uma população envelhecida. E já agora também gostaria de acrescentar que, nomeadamente, as medidas que o Sr. Ministro anunciou como algo até que, com grandes parangonas, como se, no que se trata de atração de médicos ao interior, que eu até considero um passo que pode ser importante, mas o Sr. Ministro e o Governo também sabem que os profissionais não se deslocam se estiverem perante unidades que têm a espada do encerramento dessas unidades como determinante por parte do Governo. Portanto, não podemos estar, por um lado, a fazer de conta que estamos a querer atrair profissionais a estes hospitais do interior do país e, por outro lado, não proceder aos investimentos e ao reforço dos investimentos necessários para assegurar que as pessoas fiquem nessa região e não se desloquem, por exemplo, a Coimbra para terem acesso a esses, aos cuidados de saúde que serão necessários. Por isso, eu apelava a que se ultrapassassem as visões, digamos, meramente partidárias, a bem da questão que está aqui e que é maior, que é racional, que é de encontrarmos a melhor forma de servir as populações numa questão tão importante como é a saúde. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto para apresentar o seu projeto de resolução que recomenda ao Governo a manutenção da gestão pública do Hospital do Fundão. Faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresenta não diverge muito ou praticamente nada dos projetos apresentados pelo PCP e pelo PS, e vai no mesmo sentido, no sentido da manutenção da gestão pública do Hospital do Fundão. Esta, para além de tudo o que já foi dito, e já foi dito muito, não gostaria de repetir muito os argumentos, mas, Senhora Presidente, é bom relembrar todo este processo iniciado pelo Governo no sentido da devolução dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde às misericórdias. A palavra devolução não é nossa, é a palavra utilizada pelo Governo. Utilizou-a numa resposta ao Bloco de Esquerda e utilizou-a noutros documentos. Penso que esta palavra devolução é bem ilustrativa da ideia de fundo que está por detrás desta medida do Governo, uma medida que não tem justificação, porque não se trata de devolver nada, não se pode devolver aquilo que não existia e, portanto, é um mero jogo de palavras para justificar uma decisão que, no fundo, só vai desarticular o Serviço Nacional de Saúde e retirar serviços ao Serviço Nacional de Saúde. Aliás, é bom dizer também que desde 2012, e já lá vão há alguns anos, o Governo ficou de elaborar um relatório sobre a transferência da gestão das unidades hospitalares do SNS para as Misericórdias e até hoje esse relatório ainda não é público. Pese embora as diversas vezes que foi solicitado ao Ministério da Saúde sem obter resposta. No caso concreto do Hospital do Fundão, é preciso dizer que se for para a frente esta decisão do Governo, terá consequências muito graves. terá consequências graves na prestação dos cuidados de saúde às populações, na situação dos profissionais, no próprio ensino da medicina e terá como consequência desarticular um centro hospitalar, no caso concreto o centro hospitalar da Cova da Beira. Isto tem um impacto profundo naquela região do país. Portanto, não se trata simplesmente de devolver, como o Governo diz, uma unidade de saúde. Não, este hospital, se for retirado do centro hospitalar, desarticula toda a organização do sistema de saúde. Por isso, nós apresentamos também este projeto de resolução no sentido de travar esta medida, porque ainda é possível fazê-lo e seria muito bom que a Assembleia da República tomasse uma posição nesse sentido. É preciso garantir a gestão pública destas unidades, onde, aliás, tem sido o Estado a investir e seguir o princípio que nos parece o mais adequado. O que é público deve ser gerido pelo público. O que é social que seja gerido pelo social, o que é privado que seja gerido pelo privado. Agora, não faz sentido nenhum que aquilo que é público seja retirado da esfera pública e que se abdique da sua gestão, nomeada em casos, estamos a falar deste em concreto, com as consequências que estão à vista de toda a gente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Desculpa. Não sei se a discussão que estamos a fazer em torno destes três projetos de resolução, antes de mais, nós queremos dizer que não trazer para esta discussão os argumentos da privatização e do desmantelamento é manchar a discussão com preconceitos ideológicos que nós entendemos que não ajudam e, bem pelo contrário, inviabilizam um debate produtivo em torno desta matéria. Porque algumas das preocupações que foram aqui expressas pelos grupos parlamentares, nós também as temos, obviamente. E em bom rigor convém dizer o seguinte, nós sabemos que este compromisso de cooperação para os anos 2015 e 2016 que foi celebrado em dezembro entre o Ministério da Saúde e outros ministérios e a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social e do setor social e solidário, portanto este compromisso prevê uma segunda e uma terceira fase de devolução dos hospitais ao Serviço Nacional de Saúde e às Misericórdias. E o Hospital do Fundão está contemplado nesta segunda fase de devolução. A definição do acordo de cooperação para a devolução do Hospital do Fundão à respectiva Misericórdia a celebrar com a ARS do Centro ainda não ocorreu. Portanto, sendo que sem prejuízo disso, o processo será definido nos moldes dos anteriores, dos que já foram celebrados e em obediência ao estipulado no diploma 138/2013 que estabelece estes critérios. À presente data, portanto, no momento em que estamos a discutir estes projetos de resolução, o processo encontra-se ainda numa fase muito precoce, ou seja, numa fase muito precoce de desenvolvimento. Não há ainda um acordo celebrado, não há ainda uma decisão tomada em relação a estas transferências e não há ainda nenhuma decisão tomada relacionada com a gestão do Hospital do Fundão, integrado no centro hospitalar, que está neste momento integrado no centro hospitalar da Cova da Beira. E esta decisão exige estudos prévios que avaliem a economia, a eficácia, a eficiência do acordo, bem como a sustentabilidade financeira. E tudo isto é exigido e está previsto no diploma, ou seja, o diploma exige estas prudências, estas cautelas, para que nada seja feito de forma precipitada e para que de forma nenhuma se comprometa os cuidados de saúde que devem ser prestados às populações. Esta transferência far-se-á na medida em que não comprometa os serviços e as valências existentes e a decisão terá que obedecer necessariamente a uma racionalidade técnica que o próprio diploma exige. Há, efetivamente, preocupações que nós também temos, também partilhamos, porque há especificidades deste hospital, do Hospital do Fundão, há algumas especificidades que nós entendemos que devem ser tidas em conta na elaboração deste acordo. Uma delas, por exemplo, é o facto deste centro hospitalar, exatamente, estar classificado como hospital universitário. E, portanto, e sobre esse ponto de vista, ter uma enorme relevância estratégica para toda a região, não apenas para a Cova da Beira, e nós sabemos como estas regiões de baixa densidade populacional carecem deste tipo de serviços, como um centro hospitalar, obviamente, mas também um hospital universitário. Sabemos a importância do hospital universitário para esta região, e esta especificidade deste hospital e deste centro hospitalar em concreto tem que ser necessariamente acautelado no acordo a celebrar. Acordo esse que, como disse e repito, não está, feito. Outra especificidade ainda que entendemos que também deve ser considerada no acordo a celebrar prende-se com o facto deste hospital integrar um centro hospitalar. E, portanto, tem esta especificidade, integrando um centro hospitalar e, portanto, sendo, se calhar, a unidade mais importante deste centro hospitalar, poder eventualmente pôr em causa a manutenção deste centro hospitalar, e isso tem que ser previsto, acautelado e protegido no acordo a celebrar. Bem como a situação da valência de unidades de cuidados continuados que está integrada neste centro hospitalar e que também, entendemos, condiciona os termos deste acordo e deve ser considerado. Portanto, com estas preocupações, entendemos que efetivamente este hospital tem especificidades que devem ser tidas em conta pelo Ministério da Saúde no acordo a celebrar. Estamos ainda numa fase incipiente. Estes projetos de resolução servem, obviamente, para também chamar a atenção do Governo para a situação, e obviamente nós também estaremos atentos a estas especificidades e estaremos atentos ao acordo que será celebrado, mas temos em conta que o diploma que prevê a transferência dos hospitais para as misericórdias assegura e garante, por exemplo, os direitos dos trabalhadores, que foi aqui referido, e que estão acautelados, os direitos dos trabalhadores destes hospitais estão inteiramente assegurados e acautelados no Decreto-Lei 138/2013, e igualmente, o diploma garante parâmetros de qualidade e de exigência nos serviços que são prestados à população e exige que não haja decréscimo nem na qualidade nem na quantidade dos serviços que são prestados à população, e isso penso que todos exigimos e todos devemos exigir. E, portanto, com estas especificidades, este acordo ainda não está celebrado, estes projetos de resolução têm essa virtude de alertarem o Governo para estas especificidades, porque está aqui em causa, de facto, é o interesse das populações do Fundão e da região da Cova da Beira, e nós, Grupo Parlamentar do PSD, estaremos muito atentos ao desenrolar deste acordo que irá ser celebrado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este é um tema bastante importante. Desde logo é um hospital importante. Não gostaria de começar sem antes dizer que, para nós, CDS, tem sido um privilégio assistir à atuação de todo o setor onde se insere as misericórdias neste país, especialmente durante estes anos de crise. Foi o sustentáculo da coesão social, ajudou bastante esta rede de apoio a manter coesão social neste país, o que não aconteceu noutros, e certamente para desgosto também de alguns presentes. Felizmente que as misericórdias atuam e atuam bem, no terreno, na proximidade, com conhecimento direto das necessidades das populações, e tem sido para nós um privilégio, repito, assistir a todo este trabalho que muito deve orgulhar todos os portugueses, porque de facto tem mantido, desde logo, prestado assistência a muita gente e desde logo mantido também parte da coesão social, tanto necessária a um país que quer progredir e prosperar. Este processo dos hospitais, das misericórdias, está nos argumentos da esquerda e vado, talvez, de algumas contradições. No entanto, realmente o processo iniciado a quando da Revolução de Abril, não é? É necessário ponderar, então, e o CDS falo-á, atenção, o CDS falo-á, é necessário realmente ponderar se, conforme disse o Bloco de Esquerda, relembrando o processo iniciado, ponderar a sua expressão quando diz que o que é público não pode ser retirado ao público, né? E da mesma forma ponderar se na altura, ainda ao início, o que era privado podia ou não ser retirado ao privado. Portanto, a ponderação existirá certamente, porque neste momento, porque não há acertos de história, há acertos de direitos e há cumprimento de obrigações e compromissos assumidos pelo Estado português, o que para alguns também é mais difícil do que para outros, fazer o esforço para cumprir determinadas obrigações, pelo que em algum momento as coisas têm de ser devolvidas aos seus legítimos donos. E, portanto, foi criado um grupo, foram analisadas situações, como já aqui foi dito, há uma fase, esta segunda, onde está incluído este hospital, que é bastante importante, e desde que haja a promoção da melhoria da acessibilidade, ganhos de eficiência, redução de custos e articulação e complementaridade que existe com o Serviço Nacional de Saúde, não vemos porque não, neste momento, não é? Que podia ter sido noutro, ou podia nunca ter acontecido, não é? Devolver este hospital à União das Misericórdias Portuguesas. Portanto, é evidente que se poderá dizer, não descabido de racionalidade, que investir, houve investimentos e esses investimentos devem, no fundo, impedir também a saída. À mesma conclusão se chega quando se fala em desinvestimento. Portanto, nunca se sai. E relembro, em algum momento se teria que sair. Em algum momento se teria que sair, ou então a expressão do que é privado deve estar no privado não tem qualquer cabimento aqui. Pronto, mas no entanto, não gostamos muito de ouvir, obviamente, a palavra desmantelamento, especialmente vinda do PS, mas estamos certos que este hospital da Cova da Beira, apesar dos investimentos feitos, também foi dado uso, não é? E o uso também tem o seu valor, e ele foi usado pelas populações, sob gestão pública. Estamos certos que, adaptado às necessidades das populações, se melhorar a acessibilidade da prestação de saúde, e houver uma redução de encargos, como já houve noutros, atendendo também a que haverá estudos de eficiência económica e financeira, que esta situação realmente está no seu início. Portanto, não há uma irresponsabilidade nesta transmissão a existir. Parece-me que o Estado só fará bem se cumprir com os seus compromissos, devolvendo as coisas que, por natureza, seria sempre temporária e devolvidas aos seus legítimos donos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Almeida. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito, muito breve, eu creio que, e ainda agora aqui às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Almeida, creio que neste caso concreto, aliás e muito nos outros, mas não posso deixar de fazer esta referência, eu gostava de saber o que é que se vai devolver à Misericórdia quando foi construído um novo edifício com investimentos públicos e que foi inaugurado, salvo erro, em 2008, ou entrou em funcionamento em 2008. Eu creio que a Misericórdia não é detentora deste edifício, aliás foi construído já depois de estar no Serviço Nacional de Saúde. Não sei que devolução é esta. Isto para mim é mais uma apropriação de um bem público do que propriamente uma devolução. Mas fica aqui esta nota, porque de facto este hospital tem muitas especificidades e eu creio que não é, para além da questão da propriedade, mais do que isso é de facto os cuidados de saúde prestados à população. Não pude deixar de registar na intervenção do PSD, de facto, uma manifestação e a senhora deputada Carla Rodrigues expressou diversas vezes que tem inúmeras preocupações com o centro hospitalar, com os cuidados a ser prestados, expressou várias vezes essas preocupações. Bom, então isso quer dizer que este processo não vai avançar e que o PSD está disponível para viabilizar estes projetos. Ou então, caso contrário, o que aqui tivemos foi só uma tentativa para, mais uma vez, iludir as pessoas, porque se de facto há uma... A senhora deputada referiu que o processo ainda é incipiente e que está no início e que não há acordo. Muito bem, então isso ainda torna mais oportuna esta discussão na Assembleia da República, porque a Assembleia da República, perante as preocupações que foram aqui manifestadas, pode, efetivamente, tomar uma posição e dizer não. Não avançou, nem se avance. Vamos impedir que se avance, exatamente indo ao encontro das preocupações que o PSD aqui colocou. Ou então, de facto, isto era importante que ficasse aqui bem claro. Não, Não. Perante as preocupações, não, senhora deputada, eu digo-lhe, eu sugiro-lhe o que é que se faz. O centro hospitalar tem um plano estratégico de desenvolvimento em que prevê para o Hospital do Fundão o reforço de um conjunto de valências, a medicina nuclear, os cuidados continuados, a medicina de reabilitação a física e de reabilitação. Então, se sabe isso tudo, não é fazer nada. O que o PCP propõe não é não fazer nada. O que o PCP propõe é que não se entregue à Misericórdia, que fique na gestão pública e que se reforce os serviços. Já o PSD, então parece que as preocupações eram preocupações vãs e que não significavam nada. Foi só para o discurso político aqui desta discussão para avançar com esta perspectiva de privatização deste hospital e as preocupações vão ficar aqui numa declaração de intenções em que depois na prática nada vai significar. É isso que quer, não é? O que o PSD quer, colocou na sua intervenção inicial que se fala de desmantelamento, mas, ó, senhora deputada, o que é que eu posso referir quando há um hospital que está sob gestão pública, que tem um plano de investimentos e que depois o PSD não quer avançar com isso, não quer cumprir com isso e quer entregar a uma entidade privada? Eu só espero que, efetivamente, na eventualidade deste processo avançar, que eu espero que não, e, de facto, que a luta dos utentes e dos profissionais a consiga travar, mas eu só espero que não se vá permitir à entidade que fique com o hospital o reforço de serviços que o público, que não permitiu que, enquanto a gestão pública, se pudesse concretizar. Porque a verdade é que o projeto para a medicina nuclear está há mais de um ano na Administração Regional de Saúde do Centro a aguardar a aprovação para ser implementado e ainda não foi. E porquê é que não foi? Porquê é que não foi? Se há vontade para se avançar? A questão é esta, não é? Por isso acho que fica bem claro, de facto, aqui a vontade por parte do PSD não de proteger os interesses públicos, os interesses dos cidadãos, mas efetivamente nem de reforçar os serviços e valências do Serviço Nacional de Saúde, mas sim, pelo contrário, reduzi-lo e entregá-lo depois para outras entidades. Nós não concordamos com isso e o que o PCP aqui propõe é, de facto, um impedimento que este processo avance e o reforço deste hospital, porque este hospital tem muitas potencialidades e o Serviço Nacional de Saúde tem todas as capacidades para o desenvolver.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, ao finalizar este debate, parece-me que podemos retirar algumas conclusões. A primeira conclusão é que há preocupação sobre esta situação. Aliás, a intervenção do PSD, por parte da senhora deputada Carla Rodrigues, evidenciou essa preocupação. E, como disse, portanto, está na altura certa da Assembleia da República se pronunciar. Portanto, não há decisão tomada, ainda está numa fase precoce. Ora bem, é a situação, é o momento ideal para a Assembleia da República se pronunciar. Eu espero bem que a Assembleia da República, nomeadamente o grupo parlamentar do PSD, não abdique da sua função e do seu papel, tomando uma posição, recomendando ao Governo aquilo que acha correto no âmbito de uma questão com esta importância para a região. É isso que está em causa quando são apresentados estes três projetos de lei. É exatamente a tomada de posição por parte da Assembleia. Portanto, não vejo que nos fiquemos pela preocupação generalista e não concreta, e não se tomem posições que vão, de facto, responder aos anseios das populações, que penso eu, basicamente, é quem aqui nós representamos. Nesse sentido, se o voto da maioria não for favorável aos projetos de resolução, terei que concluir que a preocupação é mera retórica, não é mais do que isso, não é? Caso contrário, penso que está no momento certo para a Assembleia da República se pronunciar e mostrar a sua preocupação efetiva com aquilo que a curto prazo pode vir a passar no centro hospitalar da Cova da Beira.
Obrigada, Sra. Deputada. Então agora a Sra. Deputada Hortense Martins, faz favor.
Bem, também só assim de uma forma muito rápida para dizer que e convidar até o Sr. Deputado Paulo Almeida, que percebi que não conhece o Centro Hospitalar da Cova da Beira, mas teria muito gosto, Sr. Deputado, em que se um dia quisesse lá ir, fosse verificar, porque de facto as coisas não são todas iguais e, portanto, não dá para falar de cor quando se tratam de processos concretos. E o que se está aqui a tratar, quando o Sr. Deputado pergunta, quando diz que tem que ser devolvido aquilo que era da Misericórdia, desconhece, ficou patente, que desconhece que o edifício é propriedade do Estado, porque o edifício novo foi construído há poucos anos, foi inaugurado há poucos anos. Claro que eu já disse aqui que foi construído num terreno da Misericórdia, mas não quererá o Sr. Deputado que a Misericórdia se aproprie do edifício e que não pode também ser essa a visão do que está em causa. Não está aqui em causa agora, se o edifício foi construído no terreno da Misericórdia, é porque a Misericórdia deu acordo à construção do edifício naquele terreno, evidentemente. Em 74? Não, está a confundir duas coisas. O Centro Hospital, o Hospital do Fundão, que é parte integrante do Centro Hospitalar da Cova da Beira, tem dois edifícios, um edifício antigo e um edifício novo. E o edifício novo é onde estão os serviços, porque no edifício antigo já encerrou a urgência, já encerrou o bloco operatório, já houve todo esse processo. Portanto, é preciso sabermos do que estamos a falar. E eu digo isto com o máximo respeito, porque essa questão de dizer por natureza tem que ser devolvida às populações, de facto não entendo. O que eu gostaria também aqui de dizer é que eu vi com atenção o que a senhora deputada do PSD, Carla, que eu muito estimo, porque eu sei que é uma pessoa séria, na intervenção que fez, percebi que está dentro do assunto. Mas, ó senhora deputada, eu percebo e realçou várias vezes que tem este processo e esta questão tem especificidades próprias. E percebi que tem preocupações que essas especificidades sejam acauteladas. Mas essas especificidades não estão acauteladas no diploma que referiu. Por isso os projetos de resolução, que hoje aqui estão apresentados, pode custar mais de uns do que outros, mas olha, eu atreveria-me a dizer que se vir a nossa parte resolutiva, tudo o que aqui referiu, a senhora deputada disse-o por outras palavras. Portanto, eu sou levada a crer que o PSD vai votar a favor do projeto de resolução. Porque, de facto, não se pode, e sabe perfeitamente que o senhor deputado, o senhor presidente da Câmara do Fundão, eleito pelo PSD, já manifestou muito claramente qual é a sua posição face a esta questão. E ele, entre outros, todos os autarcas da região, como também o presidente da Câmara da Covilhã, que é eleito pelo PS, o presidente do Centro Hospitalar da Cova da Beira, mais uma vez, o refiro aqui. Portanto, não, no nosso ponto de vista, não há aqui nada de racional que leve a que este processo avance. Nada. E, de facto, é como aqui as senhoras deputadas do Bloco de Esquerda e do PC referiram. Nós estamos exatamente no tempo de a Assembleia se tomar uma posição sobre este assunto, uma vez, como diz, que não há, nós não dizemos em parte nenhuma que há acordo, que não há acordo celebrado e, portanto, estamos a tempo de que as partes que decidem aprofundem o assunto e não avancem com o desmantelamento do Centro Hospitalar da Cova da Beira, por estas razões, nomeadamente com a entrega à misericórdia de algo que não deve ser entregue e deve ser mantido no Serviço Nacional de Saúde, porque cada um deve exercer o seu papel. As misericórdias têm um papel relevante que devem exercer e o Serviço Nacional de Saúde também é relevante e que nós, quanto a isto, não dizemos que não tem que haver melhorias da gestão, de modo nenhum. Agora, não podemos estar aqui a fazer de conta num processo que, como sabe, é fundamental para a região e para as populações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, quer, pois, obviamente, faz favor,
muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu só agradeço aos seus deputados
muito
que
rapidamente
tenham alguma brevidade, visto que o professor
breve,
já está. Muito bem.
Extremamente breve, Sra. Presidente. Eu, em face do que foi dito pela Sra. Deputada do PS, eu gostaria só de lhe solicitar que fizesse chegar à Comissão as declarações em qualquer suporte do seu Presidente do Conselho de Administração deste Hospital da Cova da Beira, em que terá dito, segundo o que afirmou agora, que era contra esta transmissão para a União das Misericórdias, porque eu não tenho qualquer registro disso, dele alguma vez ter dito que era contra, mas se pudesse fazer o favor, agradecia.
Eu não querendo eternizar o debate, com certeza, obviamente, que foi solicitado. Faz favor, Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu poderia ir à procura na imprensa das declarações do Sr. Presidente, mas o Sr. Deputado pode fazer a mesma coisa. Mas eu vou lhe dizer mais. Eu estive presente. Quero-me ouvir, Sr. Deputado. Eu estive presente num debate em que o senhor deputado, o CDS, não vou dizer o senhor deputado, mas o CDS também foi convidado e o CDS não esteve presente. E nesse debate, aliás, durou várias horas. E, portanto, o senhor presidente do Conselho de Administração manifestou a defesa do plano estratégico existente num acordo assinado pela Misericórdia, pela Câmara do Fundão e pelo Centro Hospitalar, que não tem nada a ver com o processo de transferência. Ora, se está de acordo com o plano estratégico e com o protocolo, não pode ao mesmo tempo estar de acordo com a transferência. Não será. Quer dizer, eu tenho pena que o senhor deputado não tenha tido a oportunidade de lá estar, mas assim estaria mais elucidado.
Obrigada, senhores deputados. Penso que está concluída a discussão dos projetos de resolução. Como sabem, os projetos de resolução não são votados em comissão, portanto, vão seguir para a votação em plenário. Senhoras e senhores deputados, vamos agora passar à audiência com a entidade reguladora da saúde. Peço aos senhores deputados que não se ausentem, porque eu vou mandar chamar o senhor professor Jorge Simões. Faz favor. Obrigada.